Olá, muito boa tarde. O único candidato à liderança do Partido Socialista Açores propôs este fim de semana ao PSD um pacto para salvar a companhia aérea SATA e considerou que os Açores devem ter uma nova atitude e uma nova ambição para o futuro. Francisco César falava no Teatro Miquelense em Ponta Delgada na apresentação da moção de orientação global da sua candidatura.
O PS e PSD podem e devem certamente querer o mesmo. Que ela continue a servir as nossas ilhas e a ligá-las ao exterior. E que o possa fazer de forma mais eficiente e sustentável, mantendo-se comprometida com o serviço público regional. Então, porque assim deve ser, tenhamos a coragem, o bom senso e o sentido de defesa do interesse regional e trabalhemos conjuntamente para isso.
O deputado na Assembleia da República é o único candidato à liderança do PS Açores nas eleições agendadas para os dias 28 e 29 de junho. Na apresentação da moção da candidatura, o candidato afirmou que os Açores podem e devem ter uma nova atitude e uma nova ambição para o seu futuro.
O nosso passado é a identidade de que nós não abdicamos. Todavia, tal não significa que não devamos evoluir nas nossas políticas, discutir novos rumos para a autonomia e até, em alguns casos, assumir rupturas. Nós queremos que os nossos jovens acreditem que vale a pena o esforço de se qualificarem e de trabalharem para ser o que sempre sonharem. E a região deve garantir-lhes e propiciar-lhes esta oportunidade, seja nos Açores, seja no exterior. Mas para isso acontecer, a aposta na educação tem que ser o próximo designo regional para o Partido Socialista.
Francisco César, 45 anos, formado em Economia, é deputado e vice-presidente da bancada do PS na Assembleia da República, sendo ainda membro dos secretariados nacional e regional do partido. A transportadora aérea açoriana SATA assinalou no sábado o 77º aniversário do seu primeiro voo comercial, realizado a 15 de junho de 1947, com a oferta de um reboçado aos passageiros das ligações aéreas interilhas, tal como acontecia no passado. Segundo a nota da companhia aérea açoriana, a oferta de reboçados aos passageiros era um gesto de simpatia que tinha o propósito de aliviar a pressão que se fazia sentir nos ouvidos em determinadas fases do voo e que faz parte ainda hoje das recordações que os viajantes interilhas preservam. O arranque da operação aérea, que tinha por objetivo a exploração do tráfego aéreo de passageiros, carga e correio entre as ilhas de São Miguel, Santa Maria e Terceira, isto porque na altura as demais ilhas do arquipélago não possuíam aeroporto. O Governo Regional vai abrir um concurso para repor as condições de circulação na estrada regional no Raminho, na Ilha Terceira, encerrada devido à crise sísmica em curso, e prevê a conclusão da obra para 2026. O Diretor Regional das Obras Públicas, Pedro Azevedo, esclareceu que a empreitada deverá estar finalizada no primeiro semestre de 2026, estando orçada em 5 milhões de euros. Pedro Azevedo adiantou que o Governo já lançou, entretanto, um ajuste direto para melhorar as condições de segurança e circulação do caminho alternativo à Estrada Regional do Raminho. Os trabalhos na via alternativa são desenvolvidos em parceria com a Secretaria Regional de Agricultura e Alimentação, de acordo com o Diretor Regional das Obras Públicas. É também indicado que a obra está orçada em 4 milhões de euros e que o prazo da intervenção vai estar submetido ao concurso, tendo sido definido um prazo máximo da empreitada de 18 meses.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Centro de Saúde de Ponta Delgada tem ao dispor, a partir de hoje, um serviço de atendimento urgente para situações pouco urgentes que funcionará todos os dias. Segundo uma nota de imprensa da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, o novo serviço, destinado ao atendimento de pessoas com 18 anos ou mais, será composto por um gabinete de triagem, gabinete de enfermagem, dois gabinetes médicos e sala de observação, e vai funcionar das 8h30 às 23h30. O serviço de atendimento urgente de Ponta Delgada vai complementar a oferta de unidades de urgência já existentes, sendo que, antes de se dirigirem a este serviço, os utentes deverão ligar para a linha de saúde 808-24-60-24. Entretanto, também a partir de hoje, o serviço de atendimento urgente do Centro de Saúde do Conselho Vizinho da Lagoa passará a funcionar entre as 8h30 e as 20 horas todos os dias, também para situações pouco urgentes da população adulta. Um homem ficou em prisão preventiva por estar fortemente indiciado da prática de diversos crimes contra o património no Conselho de Ribeira Grande. Segundo uma nota do Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública, o suspeito foi detido em flagrante delito através de polícias da Esquadra da Maia da Divisão Policial de Ponta Delgada. O homem de 23 anos é suspeito de diversos crimes contra o património registados no Conselho da Ribeira Grande, com maior incidência na freguesia da Lomba da Maia e freguesias limítrofes. O detido ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, após ser presente a primeiro interrogatório judicial.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O município da Praia da Vitória assinala na próxima quinta-feira o 43º aniversário da elevação da Praia da Vitória à cidade, com destaque para a inauguração da obra de requalificação dos espaços do concelho, assim como a homenagem a várias personalidades e instituições concelhias.
Este nosso aniversário este ano terá um sabor diferenciado, se me permite dizer assim, porque efetivamente vamos poder comemorá-lo já no nosso edifício sede, que está devidamente recuperado, e o nosso Salão Nobre abrirá as portas pela primeira vez, sendo reinaugurado, mas também, se me permite dizer-lhe, tem sido dotado de uma dignidade que infelizmente ele teria perdido, porque entendemos que esta é a casa-mãe, é aqui que devemos contar a nossa história, é aqui que estão as referências, as principais referências municipais, e nesse sentido houve um trabalho empenhado para que este aniversário pudesse ter então este sabor de reinauguração do Salão Nobre, de reinauguração do novo edifício, e que estimamos que seja do agrado de todos. Durante o dia haverão outros momentos, mas efetivamente a cerimónia mais protocolar deverá estar centrada nesta reinauguração e nesta validação de que o nosso empenho dará a possibilidade a termos uma casa devidamente cuidada e que conta a nossa história. O pequeno momento que haverá de conferência também irá evidenciar isso, e que como é bom nós podermos recuperar aquilo que ainda temos, porque efetivamente a praia tem a sua história, tem a sua dignidade própria, e é importante nós cada vez mais elevarmos isso.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações ao Rádio Clube de Angra. O impacto social e económico da presença norte-americana na Terceira durante o Estado Novo transformou a ilha numa pequena América e permitiu que terceirenses tivessem acesso ao American Way of Life. Esta é uma das conclusões do livro Jazz, Golf e American Dream, da investigadora e docente universitária Tânia Santos, que foi recentemente lançado.
A centralidade deste livro é realmente a pessoa, o ser social, e as influências que esses americanos trouxeram, a forma como transformou a nossa ilha. Acredito que a riqueza, e não só na monetária, mas a riqueza cultural, social, linguística e ideológica que os norte-americanos trouxeram foi sem dúvida um enriquecimento à ilha. Era a garantia de uma ascensão social, de maior prosperidade. Acabam por surgir várias estratégias migratórias de grande relevo também nesta ânsia de fuga à pobreza e de busca pelo American Dream.
Natural da freguesia da Agualva, na Ilha Terceira, Tânia Santos é doutorada em História Insular e Atlântica pela Universidade dos Açores e transformou em livro a sua tese de doutoramento, denominada o impacto social da presença norte-americana na Ilha Terceira durante o período do Estado Novo, ou seja, de 1933 a 1974. Segundo a investigadora, durante aquele período assistiu-se aos anos dourados da presença estrangeira quando ocorreram as maiores transformações na ilha. A investigadora faz um balanço positivo da presença norte-americana, uma vez que os açorianos tiveram acesso naquela altura a uma certa modernidade, prosperidade e abundância que os americanos partilhavam na comunidade, além do acesso privilegiado a cuidados de saúde de primeira instância, por exemplo. O livro Jazz, Golf e American Dream foi lançado em Angra do Heroísmo na Biblioteca Pública Luís da Silva Ribeiro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A nova edição do Açores Pride promove uma programação cultural, artística, social e ativista como forma de dignificar o movimento e torná-lo coletivo. Quem o diz é Solange Ponte, membro da comissão organizadora, anunciando que pela primeira vez as comemorações do orgulho LGBTIA+, não se restringem só à Ilha de São Miguel e vão até à Ilha Terceira. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Este ano, em parceria com a Pride Terceira, sediada na Casa do Sol, em Angra do Heroísmo, o dia 25 de junho será marcado por debates, um serão de poesia e muita festa.
Desde workshops, palestras, a formação e informação que é muito importante sobre os conceitos de orientação sexual, a diversidade de género, para profissionais. Nós vamos aqui mobilizar a equipa de São Miguel para ir à Terceira dar formação sobre estas temáticas. Vamos ter também palestras, conversas, poesia sobre LGBTI na Casa do Livro, que também acaba por ser o parceiro desta iniciativa. E depois à noite um show com DJs, com drags, ou seja, uma festa inclusiva para todas as pessoas.
Três dias depois, a Açores Pride regressa a São Miguel. A também dirigente da APF Açores refere que entre 28 de junho e 6 de julho haverá um programa de atividades desenvolvido por uma plataforma de associações, instituições e coletivos com grande foco nos artistas locais juvenis. Performance, workshops, atividades para crianças, concertos e DJ sets são algumas das iniciativas.
Nós vamos ter uma programação também respeitando aquilo que também temos na Terceira, das palestras, das conversas, dos workshops. O grande foco deste ano também é o envolvimento de artistas locais juvenis, que os jovens que são performances, desde atuações dos DJs, o DJ Nasilic, que é um DJ que estou a pegar aqui num exemplo, relativamente novo, a Tati e o Santos, que vão fazer uma performance, ou seja, em relação ao ano passado, vão manter esta performance, a Validation também, porque acho que é isto, a juventude é, não digo que é o futuro, é o presente, e é a preparação para um futuro, e tem que ser um futuro inclusivo na nossa região, e portanto se eles estão na linha da frente e dão a cara, tanto melhor para a dignificação do movimento que é a luta dos direitos humanos, ponto. E isso já abrange a diversidade sexual.
A Marcha do Orgulho LGBTIA+, tem lugar no último dia do festival, a 6 de julho, percorrendo as ruas do Centro Histórico de Ponta Delgada, tal como no ano passado, como forma de celebrar a comunidade, lutar pelos direitos humanos, o fim da discriminação, crimes de ódio e intolerância cometidos nos Açores.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos o primeiro Informação Açores desta semana. Boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.